Telefone com o psicólogo comportamental Francisco Cleimacon. Exatamente, vai falar sobre o dia do amigo, essas relações que nós temos, que inclusive serve para a nossa saúde mental.
Com certeza, com certeza.
E a qualidade de vida.
Temos o Mirvan Lúcio também vai estar de volta,
sim,
né? Lá de Patos.
Lá de Patos. De Campina Grande, não temos hoje, né? Não.
É, hoje quem vem é o F de Assis para falar do Vale do Piancó.
Ah, é. Ótimo. E temos aqui final da Copa do Mundo.
Pois é.
Secamos tanto
deu
a Argentina.
Deu Espanha.
Que finalmente valeu, né?
Valeu demais. Eu confesso que eu não vi o jogo, né? Acompanhei depois a repercussão, mas fiquei muito feliz com a vitória da Espanha, né? Porque, enfim, tem toda essa rivalidade aí com os hermanos argentinos. Então a gente vai conversar sobre isso também com o Stefano hoje, né, Osvaldo?
E é bom lembrar, no meu caso aqui, eu não tenho ódio da Argentina. Aliás, eu adoro o tango, eu gosto muito de Mercedes Souza, né? Admiro Maradona, admiro Messi, mas a
rivalidade é no futebol, né?
É no futebol, exatamente.
Pois é. Então é isso, pessoal. Agora são 6 horas e 8 minutos. Esse monte de coisa boa, assim, de informação recheada e de qualidade para que você possa começar o seu dia muito bem informado, a sua semana muito bem informada aqui com a gente. Já te convidando para você continuar conosco até as 8 horas da manhã e acompanhar aí essas notícias aqui da nossa região, do nosso estado. Para começar o Jornal Estadual, nessa segunda-feira, 20 de julho, vamos falar de turismo, né, Osvaldo?
Pois é, olha, a capital paraibana está repleta de turistas que aproveitam o mês de julho para conhecer as praias e as experiências do interior do estado.
Pois é, Osvaldo, e este ano uma tendência que chama a atenção é o turismo regional, com muitos visitantes de outros estados aqui do Nordeste. Vamos saber mais sobre esse assunto com reportagem de Lucélia Pereira.
Julho e agosto são meses de férias para muitas famílias e também de maior movimentação no turismo em João Pessoa. Com praias, atrações culturais e opções de lazer, a capital paraibana recebe visitantes de várias partes do país, o que aquece setores como hotelaria, comércio e serviços. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba, Gustavo Paulo Neto, fala sobre a expectativa da rede hoteleira para os meses de julho e agosto.
Esse período agora, a gente vai nessa época de São João, né? E o mês de julho é um mês de bastante movimentação, sim, na cidade de João Pessoa, pois trata-se de um período de férias escolares, não só aqui na própria capital e no estado, mas também nos destinos e missões, né? Então, João Pessoa se movimenta bem nesse período, trazendo a ser um período de uma ocupação muito satisfatória aqui na nossa capital.
Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba, a expectativa é que a taxa de ocupação hoteleira no período seja positiva.
Nós temos mais ou menos por volta de uns 75% a 80%, se aproximando assim mais nos períodos de final de semana, né? Isso foram os dados do ano passado. Esse ano a gente espera mais ou menos fechar por volta disso aí, né? Mais ou menos.
A pernambucana Polly Lima já visitou a Paraíba outras vezes. Nesse mês de julho, ela veio pela primeira vez à capital com a família e conta como foi a experiência.
Na Paraíba eu já vi algumas vezes, Tambaú é a primeira vez. Realmente é muito atrativo, dá vontade de voltar. A gente veio só dar um passeio, não veio para a estadia, veio para passeio. E aí a gente já veio para a estadia recentemente, ficamos em Cabo Branco, aí resolvemos voltar a passeio com os amigos e já tem plano já retornar e passar lá bastante.
A assessora de hotelaria, Simone Sena, fala sobre o perfil dos turistas que têm escolhido João Pessoa como destino e o que eles mais procuram na capital.
O turismo regional, ele tem sido cada vez mais forte para cá, para João Pessoa. A gente tem notado isso. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, muito presente aqui, justamente por conta dessa facilidade logística geográfica desse turista regional também vir passar dias aqui na nossa cidade. E se a gente olhar de forma mais macro, né, a gente tem um fluxo muito forte também do sul e do sudeste aqui nessa época do ano. A gente observa, né, através dos relatos dos nossos clientes, a escolha por retornar a João Pessoa devido a essa facilidade, né, que o turista encontra aqui. João Pessoa hoje tem um turismo litorâneo muito forte. As praias urbanas, elas são praias que suprem muito bem a demanda do nosso turista no sentido de gastronomia, de facilidade de locomoção. Então o turista consegue visitar as praias urbanas com muita facilidade, estando hospedado aqui na capital.
O presidente da PBTUR, Ferdinando Lucena, explica os fatores que têm contribuído para consolidar a Paraíba como destino cada vez mais procurado por turistas.
A combinação entre as praias, as experiências do interior, a gastronomia e a cultura fazem com que o nosso estado atraia cada vez mais diferentes perfis de turistas e visitantes. A tendência é de uma boa movimentação em toda a cadeia produtiva do turismo, beneficiando meios de hospedagem, bares, restaurantes, passeios e outros serviços ligados diretamente e indiretamente à atividade turística aqui na Paraíba.
Luísa Lima, de 11 anos, também aproveitou as férias para conhecer João Pessoa. Entre os passeios, o que mais chamou a atenção dela foi a visita ao aquário, localizado na Praia dos Seixas.
Achei legal, gostei. É muito divertido, muitos peixes, muitos animais. Achei lindo e amei.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Pois é, essa foi Lucélia Pereira, às 6 horas e 13 minutos, falando sobre a movimentação de turistas aqui em João Pessoa, que tem aumentado muito, não só na época de festas, como também na baixa estação, como é chamada.
E isso a gente percebe na prática, né, Oswaldo? Andando pela cidade, ali pelos pontos turísticos, dá para ver aí o crescimento desses turistas, né, do pessoal aqui querendo conhecer a nossa belíssima João Pessoa. E importante, enfim, que a cidade também acompanhe essas mudanças, né, esse crescimento, para que se prepare cada vez mais para receber esses turistas da melhor forma. Vamos seguindo agora com mais informação, Oswaldo? São 6 horas e 14 minutos. Vamos falar de tempo agora?
Pois é, é aquela coisa que o turista às vezes olha, acha estranho, né? João Pessoa é bipolar. Há horas que está nublado, daqui a pouco vem aquele sol lindo, vai para a praia, daqui a pouco chove. E, assim, João Pessoa é assim, né?
É verdade.
Olha, agora aqui em João Pessoa, 23 graus, e nessa segunda-feira, previsão de sol encoberto, condições do tempo deverão continuar instáveis e favoráveis à ocorrência de chuvas esparsas à tarde e à noite. Aquela coisa, chove, faz sol, como sempre, né? A mínima, 23 graus, a mínima, e a máxima, 27. A umidade do ar em João Pessoa, 93%.
E em Campina Grande, como é que fica?
Campina Grande agora tá aquele friozinho gostoso, 20 graus. Eles nem sentem, né? Que 20 graus é frio.
Pra lá tá de boa, né?
Tá de boa. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e bastante nublado durante a noite, mas sem chuva. A mínima lá em Campina Grande, 19 graus, a máxima 25. Umidade do ar, 80%.
Muito bem. E falando sobre isso, né, Oswaldo, esse fim de semana a gente registrou fortes chuvas, né, aqui na Paraíba, na região metropolitana, inclusive com ventos muito fortes, chegando a 70 km por hora. Inclusive houve transtornos aí na cidade, né, algumas árvores que caíram ali na Epitácio Pessoa, também ali na Orla de Cabo Branco, enfim.
Também em Oitizeiro, onde eu moro, Jardim Planalto, uma árvore caiu em cima, inclusive, de um... O pessoal que tem aqui churrasco de rua, né?
Sim.
Aí, ele sentiu, o churrasqueiro sentiu que a árvore ia cair, viu, instalado, ele correu, mas aí escapou, porque de repente a árvore caiu em cima da churrasqueira dele, né?
Nossa, assim, é um assunto muito sério, né? Porque são eventos aí extremos e importante a gente sempre se manter alerta, né? Tem aqueles cuidados que o Corpo de Bombeiros sempre recomenda, né? Nesse período assim de chuvas, de fortes ventanias, é evitar tá na rua, né?
Agora, de qualquer forma, o IMET, né, desde a quinta-feira, estava avisando, né, desses vendavais, né? Um alerta amarelo.
Sim,
né?
Sim, estávamos em alerta amarelo.
Que às vezes o pessoal fica preocupado com a chuva, mas tem.
Os ventos, né? Eles causam aí muitos transtornos. Então é importante se cuidar, manter-se dentro de casa, longe de árvores, longe aí de outdoors, né? Que são essas estruturas que podem ceder e cair sobre as pessoas, sobre os carros. Então, importante aí cada um ter esses cuidados durante esses eventos extremos aí climáticos. Mas vamos seguir, são 6 horas e 16 minutos. Vamos falar agora de uma atualização legislativa, né, pessoal, aqui na Paraíba. porque a partir deste mês, locais públicos e privados com aglomeração de pessoas são obrigados a fixar cartazes com informações sobre canais de denúncias em casos de violência contra a mulher.
E essa norma vale para todo o estado da Paraíba e prevê advertência e multa em caso de descumprimento. Quem fala, vai falar sobre isso é Lucas Batista, trazendo muitas e muitas informações.
Uma nova lei já está em vigor na Paraíba e obriga estabelecimentos públicos e privados a fixarem cartazes com os canais oficiais de denúncia de violência contra a mulher. A medida busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Para entender como a legislação será aplicada a partir de agora, a gente conversa com a advogada Thaís Delfino. Doutora, seja muito bem-vinda. A Tabajara, é um prazer grande falar com a senhora. Eu queria que, primeiramente, você explicasse um pouco como essa lei vai ser aplicada. Seja bem-vinda.
Obrigada, Lucas. Agradeço o convite e agradeço também a audiência, todos ouvindo. A lei foi publicada no último dia 11 desse mês e ela prevê uma obrigatoriedade para que tanto locais públicos quanto privados, em que há grande aglomeração de pessoas, e cita-se na lei como exemplo bares, restaurantes, casas de espetáculo, locais que há eventos culturais, locais de rodoviárias, hotéis, shoppings, enfim, uma série de locais, né? Que eles devem obrigatoriamente fixar cartazes que informem os canais de denúncia de casos de violência contra a mulher.
Doutora, os estabelecimentos têm algum prazo para cumprirem essa lei, para colocar em vigor?
A norma prevê que a lei já está em vigor a partir da data da publicação. Então, é importante observar esse ponto específico, né, que já estaria em vigor a partir da publicação, e que ela também prevê o texto que tem que conter no cartaz. Eu achei essa parte interessante também, porque já diz expressamente o que deve conter, o tamanho desse cartaz. Já existe também uma indicação de preferencialmente onde esses cartazes devem ser fixados. Então, tudo isso já vem no texto legal.
E qual a punição para quem resolver não cumprir?
A primeira punição seria uma advertência, né? Se isso é uma primeira ocorrência. Caso o local, o estabelecimento, permaneça na questão da infração, seria cabível a aplicação de multa, que equivale a um valor de aproximadamente R$3.700 para o estabelecimento. Então, primeiro, advertência, manteve a infração, é possível a aplicação de multa.
A lei prevê para onde essa multa vai ser destinada, o valor dessa multa, se vai ser a causa da violência contra a mulher ou alguma coisa do tipo?
Exatamente, a lei ela já prevê que esses valores das multas vão ser para a pauta, né, de enfrentamento da violência contra a mulher. Então, já diz que todos esses valores arrecadados vão ser direcionados para o fundo de defesa de direitos difusos, né, do Fundo Estadual, já que é uma norma que tem validade para toda a Paraíba, né, para todo o estado da Paraíba, e aí os valores vão exatamente para esse fundo.
Doutora, você falou também agora há pouco que a lei já diz o que o cartaz tem que ter, né, o que tem que estar escrito naquele cartaz. Seria o que, basicamente, doutora?
O texto expressamente tem que dizer: violência contra a mulher é crime, não fique em silêncio. Ligue agora, 180, Central de Atendimento à Mulher, 190, Polícia Militar. Esta é uma medida de proteção amparada pela Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340, de 2026. Você não está sozinha. Em caso de violência, procure ajuda e denuncie.
E se o cidadão ou consumidor daquele estabelecimento, ele perceber que a lei não está sendo cumprida, que não tem aquele cartaz lá, ele pode denunciar também?
Pode sim. As denúncias elas podem ser direcionadas tanto para a Ouvidoria Geral do Estado da Paraíba, quanto a depender do tipo de estabelecimento, para o PROCON Estadual da Paraíba.
A gente está chegando ao fim da entrevista, doutor. Eu queria perguntar para a gente concluir, se, na sua opinião agora, né, se a senhora acredita que a fixação de cartazes desse tipo ajudam, de fato, ao enfrentamento da violência contra a mulher?
Toda a visibilidade para situações, né, como essa de violência contra a mulher, toda a visibilidade que tem para esse combate, para as formas de atendimento, para como as mulheres podem denunciar e a sociedade pode denunciar, é sim válida. É importante porque, às vezes, a própria mulher não consegue, mas outras pessoas tendo essa possibilidade, visualizando, sabendo a que canais recorrer, como denunciar, vai facilitar também. Então, toda publicidade em cima, né, de causas contra a violência contra a mulher, é válida, sim. É importantíssimo.
Doutora Thaís, muito obrigado por sua participação aqui com a gente.
Eu agradeço também o convite.
E voltamos aos estúdios. É com vocês.
6 horas e 22 minutos. Obrigado, Lucas Batista, aí trazendo informações para a gente sobre essa nova lei que já está em vigor aqui na Paraíba, que obriga aí os estabelecimentos públicos e privados que têm aglomeração de pessoas a fixar cartazes aí com informações sobre canais de denúncias em casos de violência contra a mulher. Mais uma iniciativa importante, né, para garantir e facilitar o acesso a essas denúncias, né, que são tão importantes para garantir que os responsáveis sejam de fato punidos. Vamos seguir, são 6 horas e 23 minutos, falar agora de saúde, né, Osvaldo?
Isso, olha, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, o número de crianças que não receberam a primeira dose da vacina DTP, a pentavalente, no Brasil, teve uma redução, olha só, de quase 90% em 2 anos.
Pois é, Osvaldo, e por isso a diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Ana Catarina Araújo, explica aqui para a gente como funciona a oferta da imunização. Vamos ouvir.
A vacina DTP é uma vacina largamente utilizada no Brasil desde a década de 70 e ao longo do tempo foram incorporadas outras vacinas nessa mesma vacina. Então a vacina DTP ela protege para difteria, tétano e coqueluche. No Brasil nós utilizamos a vacina pentavalente, que além da DTP, ela também tem a proteção para hemófilos e também para hepatite B. Essa vacina ela tem a proteção para difteria, tétano, coqueluche, meningite por hemófilos e, como eu falei anteriormente, a vacina hepatite B, que são doenças graves e que são doenças que podem levar a óbito, a internação e até mesmo deixar sequelas. Então, essa vacina ela é ofertada no Brasil aos 2, 4, 6 meses. É ofertado também um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade e ela é disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde do país que tem salas de vacina. Hoje nós temos em torno de 40 mil salas em todo o Brasil. Esse avanço ele reflete o fortalecimento das ações de imunização desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. As estratégias de vacinação no Brasil elas são baseadas na estratégia do microplanejamento, que é baseado na realidade local de cada território. Também intensificamos as campanhas de vacinação e a retomada dos dias de mobilização, a realização de busca ativa de crianças com esquemas incompletos, como também a busca ativa de crianças que não têm nenhum uma vacina e o microplanejamento ele mapeia, né, essas localidades para irmos até ao encontro dessas crianças e ofertar a vacinação, como também a ampliação da vacinação nas escolas e o fortalecimento de salas de vacina, a melhoria dos sistemas de informação do Programa Nacional de Imunizações e o monitoramento contínuo das coberturas vacinais em todo o território nacional.
6 horas e 24 minutos, esta foi a diretora substituta do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina Araújo, falando sobre a necessidade de se vacinar as crianças, principalmente a vacina DTP, a pentavalente. Agora, meu caro Francisco, vamos dar um giro?
Vamos lá para o Vale do Piancó, né, Osvaldo?
Pois é, hoje o FD Assis traz uma boa novidade para quem quer uma formação em saúde sem ter que sair da região. Vamos ouvir?
Olá, amigas e amigos ouvintes. Olá, companheiros aí nos estúdios. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana para todos. Vamos com o nosso destaque aqui direto da região do Vale do Piancó. E é uma notícia boa para a educação de Conceição e do Vale. É que a FAS, a única faculdade particular presencial do Vale do Piancó que fica em Conceição, anunciou que o MEC liberou o curso de enfermagem para a cidade de Conceição a partir de 2027. A unidade já funciona com os cursos de letras, inglês, educação física e também direito. E a partir de 2027 estará também com o curso de enfermagem. O diretor-geral da unidade, o Dr. Gabriel, trouxe a boa notícia para a unidade aqui no Vale do Piancó, que fica em Conceição.
Gostaria de trazer, né, em primeira mão que agora na cidade de Conceição nós temos o prazer de informar que o curso de enfermagem foi autorizado pelo Ministério da Educação. E, portanto, se Deus quiser, para 2027.1 teremos o vestibular e você que está em casa nos ouvindo terá a oportunidade de fazer o curso de saúde aqui na cidade de Conceição com todas as benesses possíveis.
Como já frisamos, a FAS é a única faculdade presencial do Vale do Piancó, da rede particular, e já tem os cursos de letra, inglês, educação física, direito e agora terá o curso de enfermagem. Era este o nosso destaque direto do Vale do Piancó, desejando a todos um bom início de semana. Falou F de Assis.
6 horas 27 minutos. Obrigado, F de Assis, trazendo aí todas as novidades para a gente sobre lá o Vale do Piancó aqui na Paraíba. Muito obrigado pelas informações. Vamos seguir, Oswaldo, falando agora de oportunidades, né? Tem vagas aí de emprego para os paraibanos e segunda-feira é aquele dia, né? De botar aí o jogo na praça e ir atrás da sua oportunidade no mercado de trabalho, porque tem muita vaga aqui para a nossa região, né? Não é isso?
Pois é, uma nova semana, as esperanças se renovam.
Exato, né? Exato.
E quem está fora do mercado de trabalho, realmente, na segunda-feira, acorda com vontade. Hoje eu vou conseguir.
Com aquela esperança, né?
É isso aí. E a partir de hoje, o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, o SINE, como você falou, oferta 742 vagas de trabalho em diferentes áreas e níveis de escolaridade.
Pois é, Oswaldo, e essas oportunidades estão distribuídas em 12 postos de trabalho do SINE Paraíba.
Em João Pessoa, concentra o maior número de vagas, com 387 oportunidades, principalmente para operador de telemarketing, além de pedreiro, servente de obras, auxiliar de logística, operador de empilhadeira, entre outras funções.
Lá em Patos, né, no sertão do estado, são 184 vagas, com destaque para operador de telemarketing, além de consultor de vendas, costureira e ajudante de carga e descarga.
Já Campina Grande, a rainha da Borborema, oferece 54 vagas para garçom, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, vendedor pracista, entre outras.
Já em Santa Rita, Sapé, Princesa Isabel, Cabedelo, Souza, São Bento, Guarabira, Pombal e no Conde, tem oportunidades em áreas como produção, vendas, construção civil, logística, alimentação e serviços, entre outras oportunidades.
Pois é, os interessados devem comparecer a uma unidade do SINE PB com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.
Pois é, a gente aqui do Jornal Estadual deseja muito boa sorte para você que vai em busca da sua oportunidade de trabalho nesta segunda-feira, 20 de julho. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, 6 horas e 31 minutos. Eu falei que ia ser rápido, tá, pessoal? E realmente foi bem rapidinho. Já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual nessa manhã de segunda-feira, 20 de julho de 2026. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia nesse início de semana aqui no Jornal Estadual. Lembrando, tá, pessoal, que você pode participar, interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Deixa lá a sua mensagem, o seu recado, o seu áudio curto de até 30 segundos para que a gente fique aí na mesma sintonia. O número para o qual você pode enviar a sua mensagem é o 98128-1055, tá? 98128-1055. Você já sabe, né, que os comentários do nosso bate-papo lá no YouTube estão desativados por conta aí das restrições eleitorais, mas a nossa interação, o nosso contato via WhatsApp está mantido. Então, participa, a gente fica aqui até as 8 horas da manhã no Jornal Estadual esperando a sua mensagem para que, de fato, a gente possa saber que você está está aí do outro lado nos acompanhando e nos prestigiando nessa segunda-feira. Inclusive, Oswaldo, você comentou aqui comigo nos bastidores que tem ouvintes assíduos e antigos da Tabajara que continuam nos acompanhando, não é isso?
Pois é, é aquela coisa, nem todo mundo, nem todo ouvinte participa do WhatsApp, né?
Sim,
sim. Mas existe um número muito grande de pessoas que não participam do WhatsApp, não interagem, mas ouvem a gente, né? Aí a gente descobre isso andando pela rua.
Ah, né? Que legal.
Sábado eu dei uma passeada, encontrei três velhos amigos, né? Geralmente eram ouvintes da época dos anos 90, 2000, quando eu trabalhava aqui antes, e dizendo, ah, você voltou para Tabajara.
Olha só que legal.
Pois é, que o Nakamura Black, inclusive, foi editor aqui do jornal estadual, trabalhou por muito tempo aqui na Tabajara, hoje ele está aposentado, né?
Sim.
Ele falou que estava ouvindo direto o jornal estadual. Também encontrei o músico Dida Fialho, né? Dida Fialho, sim, que é compositor, é cantor, tem vários CDs, inclusive ele ganhou um Forró Fest lá da Cabo Branco.
Olha que audiência qualificada aí.
Pois é. E ainda encontrei, eu fui lá no show A Ciranda de Maluco, em homenagem ao nosso Escurinho,
sim,
né?
Sim.
Um showzaço com muita gente boa,
inclusive. Tinha muita gente, né? Inclusive.
E fechou com o Chico César, né? Uhum. Aí encontrei o cineasta Marcos Vilares. É, você voltou para Tabajara, né?
Reconhecendo aí seu vozeirão, né, Oswaldo?
Pois é, interessante. Isso é muito bom, a gente fica feliz que sabe que, além desses três que eu encontrei,
tem muitos outros.
Né? Aqueles ouvintes, assim, que são fiéis, né? Continuam na Tabajara, ouvindo as notícias logo de manhãzinha cedo.
Exato. Deixar, então, que meu abraço também para o Nakamura Black, né? O Dida Fialho e o Marcos Vilar, que estão aí na sintonia. São os ouvintes tradicionais, né, Oswaldo? Aqueles que escutam ali no velho radinho, né? Sintonizados aí na FM. Mas lembrando, tá, pessoal, que você pode escutar a Tabajara em diversos meios, né, em diversos aparelhos. Tem essa forma mais tradicional, a partir do seu rádio, né, da FM, mas também tem pelo aplicativo da Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular. Você também pode escutar aí nesses aplicativos de streaming, né, que tem aí os aplicativos de rádio. Tem também a nossa transmissão no YouTube, que está sempre aí ao vivo, com todos os nossos jornais sendo transmitidos. Então, o que não falta aí é a oportunidade para que você possa acompanhar e ficar muito bem informado, né, Oswaldo?
É isso, Francisco, e são 6 horas e 34 minutos e vamos voltar àquele assunto lá do início do jornal.
Sim.
Que é sobre viagem de férias.
Na verdade, Oswaldo, vamos falar antes sobre cartão de crédito, né? Porque tem informações chegando, né? Questão de endividamento.
Sim.
E aí é uma informação que interessa ao nosso ouvinte agora. E logo depois a gente fala sobre essa questão do turismo. Mas antes vamos falar o seguinte, tá, pessoal? Porque as dívidas de cartão de crédito são grandes responsáveis, né, pelo aumento do endividamento das famílias brasileiras. O Ciro Pagliotti, coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal do PROCON da Paraíba, conversou com Ivina Souto e explicou por que o rotativo do cartão de crédito é tão perigoso e também as opções para quem quer minimizar o prejuízo com juros. Vamos ouvir um trecho.
Esse é um tema que nos é muito caro no PROCON, porque a gente tem um núcleo de apoio ao superendividado, tá? E que um recorte, um dos caminhos que acaba desaguando nesse superendividamento é a má utilização do cartão de crédito, que nada mais é do que um empréstimo por concessão diária. Então as pessoas acabam utilizando o limite do cartão de crédito sem considerar a receita versus despesa.
Uhum.
Então, por vezes, acaba surgindo um compromisso inesperado e essa pessoa não tem condições de arcar com esse novo compromisso e deixa de pagar o cartão. E é de conhecimento de todos o quão predatório e abusivo é a taxa de juros praticada. Mas hoje, felizmente, temos algo que venha a acalentar, algo que venha a beneficiar as pessoas, que o próprio Bacen e uma lei federal que delimitou o teto do valor originário. Como assim, Ciro? Suponhamos que minha dívida originária no cartão de crédito fosse de R$10 mil. E é comum que isso evolua de maneira exponencial. Esses 10 mil, por vezes, chega a 50, a 60, a 100. Então, com essas novas regras definidas, não pode superar o dobro. Ou seja, se eu devia 100 de utilização, ele não pode ultrapassar 20. Então isso é uma regra que impede essa bola de neve, esses juros compostos, esse anatocismo que acontecia, que era juros sobre juros, e tornava-se a operação impagável.
Mas essa lei federal, esse acompanhamento, ele vale para quem para de pagar ou para quem vai pagando aquela taxa, aquele valor mínimo que a fatura traz nos meses? Porque muita gente acaba entrando no juros sobre juros também por isso, né? Entra no rotativo.
Isso, existe uma situação que sempre que alguém está numa situação de endividamento ou superendividamento, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: olha, pare, reflita e veja de fato onde isso vai dar daqui a 2 ou 3 meses. Não fique pagando o mínimo. É preferível que você ou faça um parcelamento ou faça um acordo com as dívidas vencidas e vencidas. Porque o mínimo, ele é só um impeditivo da evolução da mora, entendeu? Então você acaba que não tem essa previsão de liquidar a operação como um todo. Então sempre que acontece isso, uma coisa também que, por vezes, os bancos acabam falhando, Ivna. Desde 2017, existe uma resolução do Bacen que impõe o parcelamento automático como meio de substituir os encargos do rotativo, que são bem maiores.
Mas
então,
esse parcelamento
sempre
automático, ele é aceito pelo cliente?
Bom, isso é uma medida compulsória determinada por lei. Como é que funciona ainda? Suponhamos que hoje estamos em julho, né? Suponhamos que na fatura de agosto eu não consiga pagá-la de maneira integral. Ou seja, no mês subsequente existe uma obrigatoriedade de haver um parcelamento para que não haja justamente a inserção de rotativos. Tem que haver a substituição. Agora, Ciro, e a quantidade de parcelas? Quem define? É o consumidor. Se esse banco, de maneira automática, parcelou em 48, em 36, seja lá o que for, o consumidor, ele é o titular dessa operação. Então ele pode dizer: olha, eu não quero nessa quantidade, eu quero em menos, entendeu?
Entendi.
Então esses mecanismos criados foi na intenção de impedir essa evolução. De toda forma, conforme foi dito anteriormente, ele não pode, se você deixar, se for pagando o mínimo e de maneira alongada, ele não pode superar o valor originário, entendeu? Mesmo que você pague o mínimo, esse valor, ele não pode superar o originário. Consumi 10 mil e vou pagando o mínimo. Quando a soma desse mínimo chegar em 20, não pode superar. Agora, claro, estou falando de operações vencidas, né? Sim. Eu estou falando do consumo, das parcelas vincendas e aquilo que você ainda está consumindo.
E aí, quando vai somando com... Por isso que você falou anteriormente, fazer um parcelamento do que já consumiu. Sim. E das faturas que virão nos meses, né, do que já tiver sido parcelado, é uma possibilidade, mesmo tendo juros, mas uma possibilidade melhor do que ficar pagando o mínimo do cartão.
Isso, Ivna. O que acontece e que nos falta muito enquanto brasileiros é uma percepção sobre a educação financeira. A gente é instruído no grau educacional a ter profissões, a ganhar dinheiro, mas a grande maioria a gente não é ensinado a lidar com dinheiro. Então, isso vai de quem ganha um salário mínimo a quem ganha 10, 15 salários mínimos, tá? O reflexo que hoje nos apresenta ou nos é apresentado do Procon está muito associado a isso. Ter algumas percepções das operações financeiras e buscar soluções que sejam menos danosas e menos gravosas. É parar, fazer uma estrutura financeira, o que é que cabe, o que é que não cabe. Não adianta assumir parcelas que você prevê que daqui a 2, 3, 4 meses não vai conseguir honrá-las, porque você vai ter a só se prejudicando. Então é interessante você parar e, se for o caso, procure o Procon, que a gente pode lhe auxiliar, fazer uma reestruturação da sua vida financeira. Ou, se você for superendividado, a gente tem um programa hoje que é direcionado a essa pessoa, inclusive por regência de lei própria, desde 2021.
São 6h40. Pois é, ouvimos aí a Vanessa Queiroga, não é isso? Bom, não, exatamente. Agora vamos falar sobre viagens de férias, que dessa vez para os viajantes aqui na Paraíba, que aproveitam o recesso escolar, vão viajar com as crianças.
Pois é, e quem já pegou estrada ou um voo com os filhos, netos ou sobrinhos menores de idade, sabe que em muitos casos é necessário apresentar a autorização de viagem. Você sabe quando, pessoal? Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente sobre isso é a nossa repórter, a Vanessa Queiroga.
Estamos no período de férias escolares e muitas famílias aproveitam para viajar. Para evitar contratempos no momento do embarque, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba está orientando pais, mães e responsáveis sobre quando a autorização de viagem é obrigatória. Nós vamos conversar agora com a Defensora Pública da Paraíba, Letícia Maciel, para saber mais como a instituição pode auxiliar na emissão desse documento. Seja muito bem-vinda, Defensora Letícia.
Obrigada. Olá a todos, ouvintes. Realmente, esse período de férias escolares é um período que gera bastante insegurança e dúvida nas famílias em relação ao que precisam providenciar a documentação para não ter problemas na hora de viajar, né? Na hora da criança ou do adolescente embarcar, seja na rodoviária, seja no aeroporto. Então, a gente precisa fazer uma distinção muito importante, que é as viagens nacionais, né? Ali, uma viagem de um estado, da federação para outro, das viagens internacionais, porque são requisitos diferentes, né? Para viagens nacionais, a gente pode pensar que problemas dentro do Brasil, né, dentro do território nacional, são muito mais fáceis de serem resolvidos. Então, os requisitos também são mais tranquilos. A autorização nas viagens nacionais, né, de um estado para outro, é obrigatória para crianças ou adolescentes menores de 16 anos que vão viajar desacompanhados, né, sozinhos, ou com algum adulto que eles não têm uma relação de parentesco. Então, essa autorização, ela é exigida, né? Basta um dos pais autorizar, ou o pai ou a mãe, e a autorização precisa ter firma reconhecida no cartório. Então, existem modelos dessas autorizações no site do TJ Paraíba, que os pais podem imprimir, preencher e levar lá no cartório para autorizar. Mas, nessas viagens nacionais, né, de um estado para outro, dentro do Brasil, que a criança ou adolescente de até 16 anos estiver acompanhado de um dos pais, não precisa de uma autorização escrita do outro pai, né? Basta a simples presença de um dos pais já é o suficiente para ele viajar sem problemas, e também de parentes até o terceiro grau, que haja uma comprovação documental. Mas é muito importante, agora prestem bem atenção, que há um problemazinho na prática, porque essa comprovação documental até os 12 anos, não precisa ser um documento com foto. Então, é muito comum que as famílias que costumam viajar, né, dentro do Brasil, sempre levando a certidão de nascimento, tenham problemas quando a criança completa 12 anos, que aí passa a ser exigido um documento com foto, né, um RG ou um passaporte, né, em viagens nacionais basta o RG, mas precisa dessa foto. Né? Então, isso aí é um ponto de atenção. E aí, uma dúvida muito comum, porque na resolução que disciplina essa questão das autorizações, fala em parentes até o terceiro grau. E quem são os parentes até o terceiro grau, né, que não precisaria aí da autorização? São os avós, os tios, os irmãos, os bisavós, né? Então, todos esses parentes aí, né, que têm uma comprovação documental do parentesco, podem viajar com a criança e aí não será necessário a autorização dos pais.
E para viagens internacionais, quais são as regras?
Viagens internacionais, aí os requisitos já são mais rigorosos, né? Porque a gente sabe que um problema envolvendo dois países é muito mais difícil de resolver. Então, precisa desse cuidado maior. Então, não é 16 anos, é menores de 18 anos, precisam de autorização sempre que viajarem ou desacompanhados ou acompanhados de apenas um dos pais. Então, sempre que a criança ou adolescente, né, até 18 anos, não esteja na companhia dos dois pais, já vai ser necessária a autorização judicial para a autorização para uma viagem internacional. Né? E aí, essa autorização ela pode ser dada em um documento avulso, com firma reconhecida, ou pode ser também fornecida judicialmente, caso haja uma recusa indevida de um dos pais. Né? Então, por exemplo, é comum que chegue à defensoria a situação de uma criança ou um adolescente que é atleta e que vai competir fora do país e algum dos genitores, né, o pai ou a mãe, não concorda e não quer fazer essa autorização, mas que é da vontade da criança ou do adolescente fazer participar dessa viagem. Então, nesse caso, a defensoria pode ajudar os pais, inclusive, no ajuizamento dessa ação para que haja uma autorização judicial para suprir, né, a recusa de um dos pais para essa viagem internacional.
Na emissão do passaporte, já pode ter essa autorização para viajar com um dos pais.
Isso. Hoje, a gente já existe essa facilidade, que na hora que você vai requerer o passaporte, né, fazer a solicitação e preencher o formulário, já existe essa opção, né, de marcar que é autorizado que a criança viaje com apenas um dos pais. E aí é muito bom, né, essa opção, porque já fica ali no passaporte. Então, famílias que têm, né, recorrentemente essa necessidade de que a criança embarque com apenas um dos pais, é um ponto positivo aí já incluir essa autorização no passaporte para evitar algum problema com a documentação. E outro ponto importante que acabei de me lembrar é que muitas vezes a autorização ela é exigida para crianças e adolescentes com nacionalidade brasileira. Mas não é raro que aconteça de uma criança que mora fora do país, né, mas que tenha dupla nacionalidade, venha passar as férias no Brasil, e aí para retornar ao exterior onde ela reside, se ela tiver dupla nacionalidade, ela vai precisar também da autorização.
E como é que a Defensoria Pública pode ajudar na emissão dessa autorização de viagem, tanto para viagem nacional quanto para viagem internacional?
Em relação à viagem nacional, a Defensoria Pública pode auxiliar na prestação realmente das orientações para as famílias. Então, caso fique alguma dúvida, é possível comparecer ao núcleo da Defensoria para, né, obter essa orientação. E nas viagens nacionais é mais difícil, né, precisar de um suprimento judicial, né, já que um dos pais ali já consegue viajar com a criança, mas caso, enfim, seja um adolescente ali que tenha só um responsável e não está conseguindo a autorização dele, é possível sim, pela Defensoria Pública, buscar a autorização judicial também. E aí, em relação às viagens internacionais, a Defensoria Pública pode auxiliar nessa busca mesmo pela autorização judicial, caso haja uma recusa de um dos pais para autorizar essa viagem. Inclusive, um ponto importante que é uma novidade, né, é que os cartórios da Paraíba, eles já estão emitindo a autorização eletrônica de viagem. Então, eles conseguem fazer essa autorização de forma 100% digital, o que facilita para famílias que tenham, dos pais mora distante. E aí, todo o processo é feito por videoconferência através da plataforma do e-notariado. A única exigência é que o pai que vai autorizar, né, tenha um certificado digital para assinar o documento. E a emissão desse certificado é gratuita nos cartórios credenciados. Então, tem essa novidade aí para facilitar a questão da logística mesmo para as famílias que não residem todas no mesmo local.
Para solicitar o atendimento da Defensoria Pública, é preciso agendamento?
Nesse caso, né, tanto para orientação jurídica quanto para ingressar com ação buscando a autorização judicial, nas hipóteses em que ela é necessária, não precisa de agendamento prévio. Basta comparecer à sede da Defensoria Pública, que fica localizada na rua Monsenhor Valfredo Leal, número 503, no bairro de Tambiá, em João Pessoa. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 14. Então, nesse caso, que é baixo o atendimento jurídico, não é necessário realizar um agendamento prévio. E aí, a documentação necessária é o documento de identificação do responsável, o documento oficial da criança ou do adolescente, comprovante de residência, se a viagem já estiver marcada, os comprovantes das passagens e também é importante levar um comprovante de renda para o atendimento da Defensoria Pública.
Essa foi a nossa conversa com a Defensora Pública da Paraíba, Letícia Maciel, sobre as regras para a emissão de autorização de viagem com crianças e adolescentes. Nós agradecemos muito pela participação, Defensora Letícia.
Por nada, estou aí à disposição.
Voltamos aos estúdios.
6:49. Obrigado, Vanessa, pelas informações aí, essas importantes dicas, né, e informações preciosas para orientar esse período de recesso escolar em viagens com as crianças. Vamos saindo agora do assunto de férias e entrar no assunto de tecnologia, tá, pessoal? Essa informação é justamente para os empreendedores e empreendedoras da área de eventos. Isso porque um workshop que vai acontecer em João Pessoa vai capacitar os profissionais sobre o uso de tecnologias, inteligência artificial e as novas tendências no setor.
Os interessados, Francisco, terão subsídio de 70% no valor das inscrições. Mais detalhes com Juarez Diniz. Olá, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Empreendedores de diversos segmentos podem ampliar o conhecimento e buscar novas oportunidades ao participar do curso de Tecnologia de Eventos e Estratégia, que será realizado pelo Sebrae PB no período de 27 a 31 deste mês de julho. O curso será ministrado de 1 às 5 horas da tarde e das 6 às 10 horas da noite no Centro de Educação Empreendedora do Sebrae Paraíba, no primeiro piso do Shopping Sebrae, no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. Nós começamos agora com a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae PB, Regina Amorim, para mais informações. Regina, quem pode participar e como é feita a inscrição?
Todos os negócios que têm CNPJ podem participar desse workshop de tecnologia em eventos e estratégias. E toda a cadeia produtiva, desde o cerimonialista, a montadora do evento, a organizadora do evento, a empresa de decoração, a empresa de buffet, todos podem participar. A de comunicação, de segurança em eventos, tudo isso.
E a inscrição como é feita, Regina?
A inscrição acontece na loja do Sebrae. O valor do curso é R$ 1.600. O Sebrae está subsidiando 70%. Então, o valor da inscrição custa R$ 400,00, que no cartão pode ser dividido em 10 vezes.
Isso vai ser para quantas horas de curso?
São 40 horas de workshop. São 8 horas por dia, de 1 da tarde às 5 e de 18 às 22 horas. E cada dia vai ter um profissional diferente com uma temática diferente.
Quais são esses temas que serão abordados, Regina?
Primeiro, você e o evento do século XXI. É embasado nas tendências, nos princípios avançados de estratégia em evento design de experiências. O segundo é sobre o branding ao engajamento com novas estratégias para eventos. O terceiro são novos negócios de eventos aplicados a eventos. Esse tem muito a ver com a comercialização, que é um ponto-chave para muitas empresas e desenvolver as estratégias comerciais sólidas, eficazes e lucrativas para eventos. E o outro é inteligência de mercado para eventos, do BRI ao ROI, ou seja, compreender a diferença da tomada de decisão, com ou sem informação, identificar os tipos de informações necessárias para a tomada de decisão. E tem o quinto dia, que vai ser tecnologia aplicada aos eventos. Então, a gente vai ver um pouquinho do que é inteligência artificial, realidade aumentada, integrar essa tecnologia nos eventos de forma estratégica para engajar, inovar, otimizar a gestão e obter vantagem competitiva.
Você acredita, Regina, que esse curso é a atualização que esses empreendedores estão necessitando no momento?
Com certeza. A gente precisa manter o destino Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, com qualidade para eventos. E não é somente um prédio novo que vai fazer isso acontecer. Caso contrário, as empresas vêm fazer o evento aqui na Paraíba por conta da infraestrutura e, por não ter a qualificação dos profissionais, eles vão simplesmente trazer tudo de fora, e que também não é muito interessante para Paraíba nem para João Pessoa. Então, vamos nos inteirar de como está o mercado de eventos para o século XXI, e a gente está na vanguarda, e as empresas organizadoras de eventos também. Quem participar vai estar na vanguarda para fazer evento ou aqui ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
Regina, e é um segmento que está bem aquecido no momento aqui no estado da Paraíba e no Brasil de um modo geral?
A tendência é que está em crescimento, não só aqui na Paraíba, mas também em todo o Brasil. Então, veja, essa visão aprofundada, esse ambiente de eventos do século XXI, ele está cheio de mudanças no mercado, cheio de novas tecnologias. E quem faz isso é o novo perfil do participante, que exige essa postura, né? Esse cuidado, esse diferencial e essa mudança. Então, a gente não pode ficar na mermice. É melhor ter o desconforto da mudança do que continuar fazendo o que sempre fez, Vamos aprender, vamos abrir estratégias e passar a ser os melhores estrategistas em eventos do século XXI. Para você ver, até eu vou fazer, viu, Juarez? Porque se eu estou trazendo tanta oportunidade para tantos clientes do Sebrae, eu não posso ficar para trás. Eu também preciso me atualizar. E é isso que a gente tem que fazer, aproveitar as oportunidades.
Nós queremos só agradecer a você, Regina Amorim, gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae Paraíba. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, tudo de bom.
E voltamos aos estúdios.
Muito bem, são 6 horas e 56 minutos. Obrigado, Juarez, pelas informações. Excelente oportunidade aí para você que está em busca de mais informações, né, sobre essa área de tecnologias, inteligência artificial e também novas tendências dentro do setor aí de empreendedorismo. Vamos mudar de assunto aí, saindo de tecnologia, para falar sobre uma atualização aqui nas regras legislativas, né, Oswaldo?
Das BEPs.
Isso.
Olha, já estão valendo as novas regras para publicidade de apostas online no Brasil. Agora, todo material publicitário das BETs deve ter o alerta sobre os riscos de dependência e dos prejuízos causados pelo jogo.
Isso mesmo, Oswaldo. E os alertas são semelhantes aos que já são usados na publicidade de cigarros. Vamos entender as normas ouvindo um trecho da entrevista de Fernanda Carvalho, ela que é advogada especialista em direito digital. Ela concedeu essa entrevista ao Fala Paraíba. Vamos ouvir.
O próprio Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, também prestando atenção nesses pontos, nesses picos de alcance que a gente fala, né? E que como isso pode repercutir de forma negativa na vida financeira de todos os consumidores, de todos os apostadores, né? A gente, você já começou a nossa fala falando sobre essa questão dos jogos, né, da Copa do Mundo. Eu lembro que houve, enfim, com uma grande influenciadora, acho que a mais famosa dos jogos do Tigrinho, que a gente vem falando desde as CPIs das Bets, e aí já havia uma repercussão dela quando ela indicou um dos dois times para ganhar. E aí, enfim, isso foi o que saiu na mídia, eu não posso atestar a veracidade, que eu não cheguei a ler, não posso me apontar nenhum julgamento, mas já se falava daquela cláusula que a gente também discute muito, que é quando o apostador perde, o influenciador ganha, né? Uhum. Isso é uma tática impressionante, assim, de tanto, eticamente já é repugnante, né? Mas judicialmente isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, e quando a gente vê hoje algum influenciador falando sobre a questão dos jogos, já tinha que ser maior de 18 anos e tudo mais. E agora vem essas portarias do Ministério da Fazenda, também aumentando o grau, como a gente pode dizer assim, né, passando de uma esfera estadual para uma esfera da União, no qual eles já falam assim, ó, o Ministério da Fazenda diverte que jogos pode causar dependência, que jogos não é a garantia que você vai enriquecer. Então, todas as advertências que está contendo no material publicitário, tá? Que tem informação, além de ser maior de 18 anos, e principalmente do efeito nocivo dos jogos. Eu acho que outro ponto, Ivne, que a gente pode trazer, que acredito que com certeza você deve ter falado aí com os nossos ouvintes, foi que recentemente houve a suspensão das plataformas. O juiz de Campina Grande, em caráter liminar, suspendeu as plataformas da Pixbet, né? Acho que foi essa semana que teve até uma grande alcance essa situação. E aí, novamente, assim, eu queria até novamente parabenizar a imprensa paraibana, que a gente está antecipando e esclarecendo todos os nossos ouvintes antes mesmo das coisas acontecerem. A primeira decisão de grande repercussão, pelo menos que eu acompanho aqui no estado da Paraíba, e a gente nota que ele vem fazendo o quê? ECA digital, uma coisa que a gente já vinha falando muito, Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão de que os jogos não podem ter um conteúdo que seja destinado às crianças, não podem ter aquelas cores, aquele caráter infantil que vá, no caso, chamar a atenção de uma criança, tá? Não pode ser permitido, e aí eu vou também falar um pouco da decisão, porque falava que não tinha questão de atestar de fato que aqueles apostadores eram maiores de 18 anos. Não é só, pessoal, isso a gente chama de níveis de segurança da informação, de camada de segurança da informação. Não é só você informar lá, não. Por exemplo, eu nasci no ano de 92. Eu preciso juntar documentos próprios atestando que, de fato, eu sou um apostador, que sou maior de 18 anos, que sou pleno e sou capaz e que estou jogando porque eu quero jogar. porque a atividade do jogo é uma atividade esportiva, isso não se pode tirar. Mas não está ali com nenhum caráter, nenhum interesse de você enriquecer, tirar proveitos. E, mais uma vez, tem que ser plataformas regulamentadas, além pelas loterias estaduais, né, que a gente tem que falar, também pelo Ministério da Fazenda, né? Porque aí vem a questão do algoritmo, não sei, aquele algoritmo que a gente chama batizado, que realmente que vai induzir ao erro e que faz com que você ganhe, e depois você só perde. Exatamente. E para você tentar ganhar, né, você vai ter que apostar muito mais. Então, isso, assim, a gente fala muito nas entrevistas, mas as pessoas pensam, não, a doutora Fernanda só está falando ali, porque uma atualização. Não, pessoal, é porque isso chega no meu escritório todos os dias ou todas as semanas. São pessoas que foram vítimas de jogos e, quando vê, apostaram, às vezes, o dinheiro que está ali guardado de 50, 60, 70 mil reais. As pessoas caem realmente, é uma coisa assim que você pensa, mas as pessoas de fato caem. Às vezes as empresas nem CNPJs no nosso país têm. Então, assim, para evitar essa dor de cabeça de você até perder o dinheiro e não tiver nem como recuperar porque não encontra a empresa, é importante, pessoal. A gente aqui não está querendo tirar, joguem, podem jogar, mas que vocês joguem de fato naquelas plataformas que sejam seguras.
Pois é.
7:01, esta foi Fernanda Carvalho, ela que é advogada especialista em direito digital, fala Paraíba e também para o Jornal Estadual, exatamente sobre o assunto bets, para que hoje, no caso, você, ao consumir a bets, é como se você estivesse consumindo um cigarro, onde tem exatamente a advertência do que aquele ato pode provocar. Vamos ao intervalo, rapidinho, a gente volta já.
Jornal Estadual, volta já.
C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:03, estamos de volta com o Jornal Estadual nessa manhã de segunda-feira, 20 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, você que já está conectado com a gente desde as 6 horas da manhã. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Lembrando que a gente espera a sua mensagem, a sua interação pelo nosso WhatsApp. O número é o 98128-1055, 98128-1055. Agora a gente entra, Oswaldo, na nossa primeira faixa de entrevista de hoje, porque vamos conversar agora com a ginecologista, a Juliana Cavalcante, que vai conversar com a gente sobre um problema, pessoal, que atinge 10% das mulheres do mundo. São cerca de 8 milhões de mulheres só aqui no Brasil. Eu estou falando da endometriose.
Pois é, vamos à primeira pergunta. Doutora Juliana Cavalcante, o que é a endometriose e o que ela e por que ela acontece? Bom dia.
Olá, bom dia. Então, a endometriose, ela é uma doença crônica que você já nasce com essa tendência de ter esse problema. Ela é uma doença crônica inflamatória, então ela pode piorar ao longo do tempo ou estacionar. Então, ela pode ficar na região pélvica ou ir para outros órgãos, né? Ali a região pélvica que a gente chama é útero, ovário, né? Mas ela pode ir para outros órgãos. É como se fosse um tecido do endométrio, que é aquele sangue menstrual que a gente perde, ele fica ali na região que a gente chama do útero de endométrio. E esse tecido, ele vai para os outros órgãos, né? É ovário, ele vai para útero, ligamentos. Então, é uma doença que ela pode piorar, avançar, ou ela pode surgir e ficar estacionada.
Uhum. Ô, doutora Juliana, e quais são aí, então, os principais sintomas dessa doença e que problemas ela pode provocar aí na saúde das mulheres?
A principal característica da endometriose é uma dor que piora ao longo do tempo. Então, eu tenho uma cólica, né? E essa cólica, ao longo dos anos, ela vai piorando. E ela vai ficando incapacitante. Quando tem uma cólica muito forte, toma remédio, o remédio às vezes não passa. Tem que faltar ao trabalho, tem que faltar ao colégio.
Doutora,
então,
e...
Oi.
Não, pode continuar.
E muitas vezes também, o problema grave que a gente vê é que também muitas pacientes não têm sintoma nenhum. Mas a principal característica de quem tem sintoma é a dor que piora ao longo dos anos. É uma dor que ela começa a vir, a dor de cólica, que começa a vir fora do período menstrual, que começa a vir durante as relações sexuais, que começa a vir ao defecar, ao urinar. Então é uma dor que começa a piorar ao longo do tempo.
Doutora, e quais as consequências quanto à saúde reprodutiva, quanto a mulher ter um neném, de ficar grávida, se há perigos para uma gravidez?
Um grande problema é que a endometriose ela pode causar infertilidade. A depender de quando ela foi descoberta, se ela foi descoberta já muito avançada, realmente ela pode impedir a mulher de engravidar.